Primeira palestra do dia. Bom, falar aqui sobre metaprogramação em Python, né? Então, primeiramente, um pouquinho sobre mim. Eu sou desenvolvedor na Globo.com desde 2008. Trabalho com desenvolvimento web lá. Hoje eu estou no time do Tsuru, que é uma plataforma as a service open source. É um projeto que o objetivo dele é fazer você colocar sua aplicação em produção o mais rápido possível. Hoje, uma aplicação com código feito, você consegue colocar ela em um ambiente de produção, ter uma máquina já aprovisionada em alguns segundos. A gente vai demonstrar isso na palestra, acho que depois de amanhã, acho que é 7 horas. Bom, eu contribuo bastante com open source, fui fundador de um grupo de open source chamado Cobra Team. A gente criou alguns projetos open source, como Splinter, um minificador de HTML, uma ferramenta para rodar testes de Jasmine. Já contribuí com o Django, com o PyPy e outros projetos open source, até o próprio Python. E eu participo da administração da Django Brasil, né, da lista de discussão, do site, etc. Bom, queria saber um pouquinho sobre vocês aqui. Quem aqui programa em Python já há um tempo? Assim? Ah, isso é bom. Quem aqui já mexeu com metaclasse, decorator, metaprogramação, há poucas pessoas. Quem aqui nunca programou em Python? Então, só queria avisar assim que... Bom, acho que a cabeça de vocês vai explodir hoje, mas beleza. Vocês vão entender por quê. Bom, Python 3 foi lançado em 2008. Não é uma linguagem nova, mas poucas pessoas utilizam hoje em dia. Bom, por que lançou uma nova linguagem de Python, né? Python 2, ela tem várias coisas boas, várias características legais, mas tem características que não são tão legais. Então, o Python 3, ele pegou as características legais e tornou elas, potencializou elas, né? Então, tem várias coisas legais em Python 3. Hoje está na versão 3.3, já vem default no Ubuntu, no Ubuntu 12.10, acho que já é nativo, Python 3. Django já funciona no Python 3, então hoje em dia já é mais viável usar Python 3. Tá? Mas essa não é uma palestra sobre Python 3. Né? A gente vai falar aqui sobre metaprogramação. Se alguém quiser depois conversar sobre Python 3, acho que vai ter outra palestra falando sobre as diferenças entre Python 2 e Python 3 aqui no Fizzly mesmo. Bom, então o que é metaprogramação? Metaprogramação é código que modifica o próprio código, né? Eu acho que cada linguagem tem sua maneira de fazer metaprogramação. Ruby tem a sua, Python tem a sua, JavaScript através, né, de algumas magias negras, você também consegue modificar. E quando você fala em metaprogramação, geralmente, você pensa, né, em magia negra, né? Você pensa assim, coisa do inferno, né? Coisa que você não entende, aquilo ali, quem consegue mexer com isso, Mas... Por quê? Muitas vezes, quando a gente vai ler sobre metaprogramação, o que a gente vê é só técnicas e a gente não vê aplicação real daquilo. Né? O que metaprogramação vai me ajudar no dia a dia? Entender o fundamento dela. Né? A gente, às vezes, não entende o fundamento de cada coisa, cada técnica, e aquilo acaba se tornando obscuro. Né? E quem sabe mexer com isso acaba virando aí um mago, né? Como está aqui no desenho. Então, a palestra eu queria mostrar em casos reais o uso de metaprogramação, para resolver problemas mesmo comuns no dia a dia. E o objetivo principal de você usar metaprogramação é para que você não fique se repetindo. Né? Eu acho que escrever código repetido é algo muito ruim. Quem gosta aqui de escrever código repetido? De ter aquele código aqui, ninguém, né? De ver aquele código repetido várias vezes, você vai mudar em um lugar, tem que mudar em 20 lugares a mesma coisa. Então, o principal objetivo que eu acho de metaprogramação é fazer com que você se repita o mínimo possível. Tá? Então, o que eu vou demonstrar aqui são problemas reais, extraídos de ferramentas reais. Algumas ferramentas eu participei do desenvolvimento, outras não. Eu vou dar os créditos conforme eu for mostrando. Mas a ideia é mostrar alguns usos de metaprogramação para vocês e para que vocês, depois, né, daqui da palestra, possam por si próprios usar isso, estudar mais, se aprofundar no assunto. Tá? Então, quem não sabe muito de Python vai ficar um pouco perdido, porque é bem avançado mesmo, sabe? Bom, então, o primeiro problema que eu queria trazer é minificar o response. Né? Geralmente, eu acho que quem aqui trabalha com web, acho que a maioria, hoje em dia, um dos objetivos da web é tornar cada vez mais rápido o acesso, né, de quem está acessando a sua página. E uma das técnicas é você minificar o HTML, remover espaço desnecessário entre tags, minificar nome de variáveis e etc. Tá? Então a gente tem uma ferramenta que eu participei do desenvolvimento, HTMLMin, e o objetivo dela era esse, minificar o response. Tá? Então, normalmente em um código, aqui esse é um código retirado do Django, né, é uma view, então ele pega e renderiza um template, como no primeiro caso ali no index, ou manipula o HTML manual, não é uma boa prática, tá? É só um exemplo, e retorna, né, o HTML. Como que eu faria para minificar isso? Então, se eu usar uma ferramenta, por exemplo, LXML, está aqui, né, eu só pego o HTML e regero ele, e daí o LXML remove os espaços. Tranquilo, beleza. Mas qual o problema desse código? Ele está, toda vez que eu for precisar minificar, eu vou ter que repetir essas duas linhas, né? Pegar a string e transformar em HTML, pegar o HTML e gerar em string, né? Então, vou repetir sempre ele. Isso é bom? Não. Não é bom, né? Então, como que eu resolvo? Poderia, primeiro pensamento, vou isolar isso numa função, né? Então, criei uma função, HTML minify. Tcharam! Está aqui minificado o HTML, né, o método isolando aí o problema. Né. Qual a vantagem? Se eu tiver que mudar o minificador, eu vou lá e modifico apenas na função. Qual o problema? Estou colocando mais, estou misturando um pouco a lógica. Né, assim, não fica às vezes claro por que que eu estou minificando aqui no final. Então, o Python tem algo para deixar um pouco mais bonito a sintaxe dessa solução aqui, que é usando decorators, né? Quem aqui já mexeu com decorator? Ah, que bom, bastante gente. Decorator, ele é uma função que ela funciona como um wrapper. Ela encapsula, ela envolve, né, abraça, sei lá, outra função, e daí ela consegue manipular aquela função em si, ou fazer coisas antes e depois de uma função. Se vocês perceberem aqui no nosso problema, eu sempre vou minificar depois que eu já tenho o response, que é no final de views, né, da função. Toda view no Django, por exemplo, no Flask, ela retorna um HTML, um response. Então, eu sempre vou fazer isso no final da função. Então, no caso, no meu decorator, nesse caso ali, eu criei um decorator chamado minify, criei uma função wrapper, né, dentro da função minify, e ela aqui, vocês forem ver ali, ela tem o código lá do minificador. Né, ela chama aqui, ela executa a função func args, wargs, pega o content, e passa para o minify. Tá? Aqui está o decorator. E no uso do minificador, seria só usar o decorator na função. Então, eu só decoraria a função. Tá? E daí você isola toda a responsabilidade no decorator. Quem está lendo o código agora do index, ele não precisa saber o que está fazendo o minify. Se ele lê, fica meio claro que aquela função ela é minificada. Né? Se tiver uma... Então, assim, ele não precisa saber dessa lógica. Tá? Então, a metaprogramação, nesse caso, no decorator, é um pouco mais complexo, né, de entender. Mas, para quem está usando a ferramenta criada, o minify, por exemplo, você tira toda a complexidade da mente dessa pessoa. Só traz para quem desenvolveu mesmo. Né? Bom, então, algumas vantagens nesse caso. Separação das responsabilidades, a legibilidade de quem está usando. Né? Quem está fazendo, às vezes, é um pouco complicado até entender, e o reuso. Tá? Bom, outros exemplos aqui. Log level, né, eu posso fazer, quero uma ferramenta para logar sempre. Né? Então, em vez de eu misturar o log no código, eu poderia usar um decorator. Para definir o cache, né, de alguma view, de alguma página, eu poderia usar um decorator, em vez de ficar colocando cache no meio do código. Tá? Bom, um outro problema, debug, né? Quem aqui já desenvolveu o código e daí deu algum problema e não sabia o que estava acontecendo? Né? Então, se você faz teste, geralmente com teste você pega quase todos os problemas, mas tem sempre aquele problema lá que teste... Ah, alguém esqueceu de fazer teste, ou atualizou a versão da biblioteca e quebrou, você não conseguiu, você não sabe por que está acontecendo. Então, programadores mega avançados usam o quê? Print, né? Então, vão lá, coloca o print no código lá para ver o que está acontecendo e debugam com print. Qual o problema do debug com print, né? Nesse caso, por exemplo? Você está repetindo print em todas as funções. Se eu tivesse aqui 20 funções, fosse aquela calculadora HP lá, 40, acabou, né? Ia ter repetido esse print. Então, daí você pode falar para mim, pô, já sei a solução, vou usar decorator aqui, vai ficar tranquilo, né? Faz aqui um decorator debug, coloca o print ali com o nome da função, né? Bem simples, para pegar o nome da função é, tem aquele atributo call name, under call name, e beleza, está bonito. Fiz o decorator, tenho o meu debug aqui. Mas, e se eu quiser debugar todos os métodos de uma classe? Eu vou ter uma classe lá com, sei lá, 20 métodos, 30 métodos, vou ter que ficar repetindo esse decorator. Aí já não fica legal, né? Aí já começa a repetir muito o uso do decorator. Tem alguma solução para isso? Alguém conhece uma solução para isso? Vamos ver. Bom, uma alternativa são os decorators de classe. Né? O que seria decorator de classe? É, assim como tem um decorator que funciona a nível de função, tem um decorator que funciona a nível de classe. Ele funciona como um wrapper na classe e ela modifica aquela classe. Tá? Então, no caso aqui, eu estou recebendo, fiz uma função chamada debug methods, ele recebe uma classe, ele pega todos as variáveis, os atributos daquela classe e ele faz um wrapper em todos os atributos, passando com o debug, com aquela mesma função debug lá que era o decorator. Então eu acabo decorando automaticamente todos os atributos, nesse caso eu não estou testando para ver se são funções e etc. Né? Mas poderia fazer essa checagem. E daí no caso eu só decoro a classe. Tá? É, se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar, tá? Que eu sei que às vezes pode passar alguma coisa complicada aqui. Bom. Então, dessa forma, eu consigo debugar todos os métodos dessa classe com print. Então, toda vez que eu executar ali o bar, o blé, XPTO, ele vai fazer um print automaticamente. Tá? Mas, pô, eu sou desenvolvedor que gosto muito desse tipo de debug. Se eu quiser debugar todas as classes que eu tenho. Uma forma, né, é eu repetir o decorator em todas as classes. Bom, isso não é legal do mesmo jeito. Você está repetindo ele em todos os lugares. Uma solução é metaclass. Né? Bom, o que seria uma metaclass? Todos os objetos em Python, eles têm uma classe que acabaram gerando a instância, que são esses objetos. Né? Então, por exemplo, se eu tenho o número 42, a classe que gerou esse número foi o inteiro, né? O int. É, se eu tenho lá um nome, lá uma string, a classe que gerou foi a classe string, né? Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho a classe foo com F maiúsculo, criei uma instância foo com F minúsculo. Se eu for ver o tipo dela, a classe que gerou ela, foi a classe foo, né? Lógico. Mas quem que gerou a classe? Quem que geram as classes? Quem é a classe do inteiro? Quem é a classe do foo? Quem que geraram elas? É a classe type. Né? Então, todos os objetos são gerados por uma classe. As classes também são objetos que são gerados por uma classe chamada type. Tá? Essa classe type, ela tem todas as informações antes da geração de uma classe. Então, por exemplo, quando eu crio uma classe foo, na verdade ela tem uma metaclass, que é a classe type implícita. Você não precisa saber disso. Então eu poderia herdar a classe type e criar uma nova metaclass. Então assim que funciona a metaclass. Com isso eu consigo interceptar a hora da criação de uma classe, eu consigo modificar uma classe, consigo saber todos os atributos de uma classe e modificar todo o comportamento dela. Tá? Bom, é parecido com class decorators. Né? Class decorators, eu decoro uma classe e ele consegue introspectar. A diferença é que eu não consigo propagar um decorator por herança. Né? Então, se eu fiz aqui no caso ali, o foo, se o bar herdasse a classe bar, herdasse a classe foo, a classe bar não estaria decorada se eu tirasse o decorator ali. Porque o decorator ele não repassa por herança. Tá? A metaclass sim. Então, quando você quer fazer algo que mexa na classe toda, o class decorator é uma boa. Quando eu quero algo que modifique várias classes, aí já começamos a falar de metaclass. Tá? Então, eu vou fazer uma metaclass que decore todas as classes possíveis. Tá? Então, um pouquinho antes de falar sobre metaclass, eu falei que por exemplo, aqui eu fiz o foo né, a classe full gerar uma instância full minúscula, uma instância que é o full minúsculo, né? É, como que eu faria para criar uma classe a partir do type, né? Então, seria assim, mais ou menos. A mesma forma que eu fiz lá, class full pass, eu poderia criar através do type, chamado de type factory, né? Uma forma dinâmica de criar classe, que eu passo o type, o nome da classe, quem ela herda, e o terceiro parâmetro são os atributos dessa classe, que são funções e atributos, etc. Tá? Nesse caso, ela não tem nenhum atributo, ela é baseada na classe object, e está aí o nome full. Tá? Bom. Aí está a nossa metaclasse, né? Debug meta, ela sobrescreve um método mágico em Python, new. O new é na hora que uma classe é gerada. O init é toda vez que eu crio uma instância. O new é a primeira vez que aquela classe é gerada. Então, quando o interpretador vai passar pela primeira vez por aquela classe foo, por exemplo, pela primeira vez que o interpretador passar, ele vai executar esse new. Tá? Não é no momento que você usa. Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Aí eu pego e sobrescrevo a classe passando debug methods, tá? Tá aqui, em negrito aqui. Essa é a única diferença que tem aqui, tá? Bom, aqui um exemplo. Eu criei uma classe debug, que já está usando a metaclass. E daí depois eu só preciso herdar o debug, tá? Então, fica um pouco mais simples que o decorator. Bom, então assim, só para recapitular um pouquinho. Se eu preciso fazer coisas que modifiquem uma função, decorator é uma boa. Né? Se eu precisar de coisas que modifiquem várias funções ou todas as funções de uma classe, class decorator, coisas que precisem modificar várias classes, metaclass. Tá? Eu sei que é um pouco profundo essas coisas, mas a ideia da palestra mesmo é só, né, tipo, lançar possíveis soluções aí para depois vocês se aprofundarem mais. Bom, um outro problema bem clássico é criar um validador, né? Eu posso criar uma classe em Python aqui, nome, com atributo nome e idade. Mas eu não consigo garantir que o nome vai ser sempre string e que idade vai ser sempre inteiro, né? Não consigo garantir, até porque é uma linguagem dinâmica. Né? Mas e se eu quiser garantir? Se eu quisesse que só fosse aceito nome, só fosse aceito string e idade só número, né? Uma solução, a primeira, é usando properties, né? Fazendo gets and setter igual, parecido com outras linguagens. Java, por exemplo, que é muito comum o uso de get and setter. No caso de Python, não é muito comum você usar, a não ser que tenha um propósito. Nesse caso, eu tenho um propósito, que é modificar, fazer que toda vez que for atribuído um valor, aquele atributo, eu fazer alguma checagem. Né? Então, no caso, eu fiz um property ali, nome, que ele... pego o self-nome e fiz um setter para o nome, tem um typo ali, é nome, não name, que ele verifica primeiro se o valor ele é a instância de string, tá? Senão ele vai dar um type error aqui e vai executar uma exceção. Bom, isso funciona, mas vocês viram que o código é meio grande, né? Tipo, sei lá, por exemplo, antes a minha classe era 3 linhas. Agora a minha classe tem, sei lá, 10 linhas. Só que eu só coloquei o atributo do nome. Se eu fizesse para idade, já seria mais 10 linhas. Se eu precisasse colocar lá sobrenome, mais 10 linhas. Se eu precisasse colocar lá CPF, mais 10 linhas. Tamanho da camiseta, 10 linhas. E eu ia repetir toda essa lógica aqui de verificar a instância e dar o erro, né? Então isso não é bom. Repetir código sempre não é bom. Então uma solução é usar descriptor. O que é descriptor, né? Esse decorator aqui, property, ele já é implementado através de descriptor. Descriptor é uma forma em Python para você customizar o acesso a atributo. Tá? Então, o Python ele tem esses métodos especiais, que tem dois under, que a galera chama de dunder, né? Double under, dunder. E três métodos especiais dunder é o set, get e o delete. Então, quando você cria uma classe que tem esses três métodos, ela é um descriptor, tá? Então, o get é para eu modificar quando você pega um atributo, o set quando você seta, e o delete quando você remove um atributo. Já vou explicar um pouquinho, vocês já vão ver no exemplo aqui bem claro. Então, eu vou criar aqui um descriptor chamado typed. Ele recebe um nome e ele seta esse nome aí na classe, ele recebe sempre uma instância e um valor. Se vocês forem ver o set, recebe uma instância e um valor. E ele verifica se o valor é do tipo que está lá o TI, né, o object. Se não for, ele dá um erro, tá? E agora eu crio meus tipos, né, que é o string, e eu falo que o tipo... Tá, eu só não coloquei type, porque type é uma palavra já utilizada em Python, né? Então eu coloquei TA string e TA int, né? Type de ali. Como que eu usaria isso? Seria assim minha classe, string, nome e entidade. Né? Então ficou bem mais simples que usar property para quem está usando. Só recordar um pouco aqui agora. E o que acontece? Por exemplo, quando eu faço a.nome, o que ele vai fazer? É nome.get a, que é a instância, aluno. Então, se a gente voltar aqui no... aqui no caso do set, ele vai fazer nome.set a e o valor, que é José. Então, por exemplo, pegar aqui o integer. O integer é da do typed, o set do typed, ele recebe a instância e o valor. Que está explicado aqui, por exemplo, né? O a é a instância e o valor é José. Tá? E daí ele verifica se a instância é o TY, que é, no caso lá é um inteiro. Se não for, ele dá um raise. E se for, ele atribui normal à classe o valor. Tá? Então, a instância, né? Desculpa, não é a classe, é a instância. Bom, com isso eu consigo, assim, criar tipos. Eu poderia fazer um tipo positivo, tipo negativo, tipo date time, e assim começar a validar. Esse é um caso até bem comum, vários ORMs em Python são assim, né? Por exemplo, o Django faz isso, o Elixir do SQL Alchemy usa isso. Tá? Então, vantagem do Descriptor é que você consegue fazer com que cada classe Descriptor tenha uma responsabilidade. Eu fiz uma classe Typed, fiz uma classe String, que é da Typed, e só nela está a responsabilidade de verificar que é o String, né? A classe int, só ela está a responsabilidade que é o inteiro. Então, você conseguiu isolar em cada classe uma responsabilidade. Outra vantagem é o reuso, né? Eu consigo reusar essa classe string, essa classe int, em qualquer lugar. Em qualquer outro objeto que eu for criar, se eu quiser criar agora um person, car, qualquer objeto que eu queira criar agora, eu posso usar os meus descriptors, né? E fica bem mais legível para... né, para quem está olhando seu objeto. Né. A ideia sempre é essa, tipo, usar a metaprogramação, que é um pouco menos legível para quem não conhece, mas para tornar legível para quem vai usar a ferramenta construída por ela. Né. Mas ainda tem um problema, nem tudo são flores. Se a gente analisar aqui, eu estou sempre repetindo o nome como o primeiro parâmetro do meu descriptor. Por que que eu estou repetindo, né? Porque eu preciso de um nome que o descriptor não sabe que nome ele vai ter. Quando eu crio uma instância de um descriptor, que nem aqui, nome igual string, ele não sabe o valor da variável nome. Ele não tem como pegar isso na classe. Ele não tem como interceptar. E daí eu preciso receber sempre esse parâmetro. Isso acaba ficando um pouco feio, né? Se você cria nome, você não precisaria passar o nome, né? Idade, você não precisaria passar. Fica um pouco feio. Como tornar isso um pouco menos feio, tornar isso bonito, colocar dinamicamente esse nome? Bom, a gente já viu uma forma aqui, que é através de metaclass. Né? Através da metaclass eu teria como ver todos os atributos da classe antes da criação dela, e eu poderia setar ao descriptor dinamicamente. Né? Então, um exemplo aqui, uma metaclass, chamei de validator meta, ele pega todos os campos e verifica se ele é todos os campos que são instância de typed, né? Só os que são descriptors mesmo. E daí ele vai e faz um for só setando o nome. Tá? É bem, bem simples. E daí com isso eu conseguiria ter esse resultado final que eu falo que, por exemplo, uma pessoa recebe o validator, herda o validator, e daí não preciso mais passar o nome. Tá? Bom, até agora quase todos os exemplos que eu mostrei é pouca coisa de Python 3, assim, a não ser a forma com que você passa a metaclasse, etc. Né? Agora, mostrar um problema que exige um pouco mais que não da versão 3 do Python. Por exemplo, garantir características de parâmetros. Né? Quase todas as linguagens eu consigo garantir que o quê? Por exemplo, linguagem com tipagem estática, igual Go, C, Java, eu consigo garantir que aquele parâmetro é um inteiro, que aquele parâmetro lá, ele é uma string, ou ele é uma instância, sei lá, de uma lista, de um array. Mas eu não consigo garantir comportamentos de parâmetro. Por exemplo, eu quero que esse parâmetro seja positivo. Eu quero que esse parâmetro aqui comece com a letra A, né? Então, isso, essas são coisas um pouco... A gente não consegue fazer isso via programação, assim, fazer, garantir um parâmetro sem ter que escrever a lógica. Aqui é um exemplo. Eu quero garantir que o N1 sempre é positivo, sempre é positivo, e o N2 sempre é negativo, né? Na soma e subtração. Eu quero garantir isso. Então, eu fiz um if lá que verifica que o N1 é maior que zero ou o N2... N1 é menor, se o N1 for menor que zero ou N2 maior que zero, dá um type error. Tá? Então, eu estou repetindo essa lógica, não está legal, né? Repetir a lógica não é legal, como eu já falei aqui. Qual é a solução? Em Python 3, ele tem um esquema, uma feature que eles lançaram desde 2008, que até hoje é pouco usada, que é annotations. Você consegue anotar uma função. Então, por exemplo, você poderia parâmetros ou resultado de uma função. Então, no caso ali, N1, dois pontos, positive. Eu estou anotando que o parâmetro 1 tem que ser positive. Nessa anotação, eu posso colocar qualquer coisa. Eu posso colocar uma string, posso colocar um inteiro. Essa anotação é puramente como se fosse um metadado. Você pode colocar anotação e não usar para nada. Mas você pode usar para algo. Então, um uso legal, até então eu nunca tinha pensado em algo legal para anotação. Daí eu estava lendo um livro que eu vou mostrar a referência, ele dá algumas ideias bem maneiras. Uma delas é essa. Então eu poderia anotar N1 positivo, N2 negativo, e você está falando, pô, tipagem, você está definindo a tipagem. Não, isso não é definição de tipagem, tá? Eu posso colocar qualquer coisa no N1 e no N2. A diferença é que esse positivo e esse negativo não são strings, são aquelas funções ali que eu defini antes, tá? Então, eu criei duas funções, uma positiva, uma negativa, que torna, né, true se for uma positiva, outra. Né? E quando eu anoto uma função, que nem no caso no add, se eu for no terminal lá e colocar add, under annotations, no Python 3, tá, isso não funciona no Python 2, você vai ver que tem lá no caso o N1, e está me retornando a função positiva, N2 está me retornando a função objeto, né, que função objeto, negativo, tá? Com isso, eu poderia criar um decorator que garanta que os parâmetros têm esse comportamento que eu estou anotando. Tá? Então, juntando decorator com annotations, eu consigo ter o poder de verificar isso. Então, no caso aqui, estou usando aqui o ensure, criei um decorator chamado ensure, e daí eu pego todos os argumentos, as funções, né, que estão anotadas, lá, ó, func under annotations, peguei elas pelo nome, e daí fiz um wrapper no decorator que só faz a checagem aqui, ó, tem um assert checando. Tá? No caso, se que o check é a função, né, que lá, por exemplo, negativo e positivo, e daí o valor é o que está vindo no parâmetro. Tá? Com isso, se eu for executar lá o add e passar um negativo primeiro, ele vai dar um erro, falar, ó, negativo não, né? Então, esses são os exemplos. Bom, aqui eu mostrei, sei lá, três exemplos bem práticos, assim, que você poderia usar de metaclasse. Tem muito mais, aqui é o Buzz Lightyear, porque é o infinito e além, né? Tem muito mais coisas que você pode fazer com metaprogramação. Bom, o quê? Né? Python tem Context Manager, tem como eu hackear frame, né? Eu pegar o próprio frame do código e modificar. AST, eu posso modificar em tempo de interpretação o próprio AST da linguagem, modificar o parser, etc. E tem outras coisas como signature. Né? Por exemplo, em Python eu posso criar funções dinamicamente, mas quando você cria uma função dinâmica, não tem como você garantir que vai ter parâmetros obrigatórios. Agora, com Python 3, tem o signature que você consegue colocar uma assinatura em um objeto dinâmico, que daí sim, uma assinatura... É como se fosse para garantir mesmo que ela tem tantos parâmetros, tem parâmetros nomeados, teria o mesmo comportamento de uma função que não é dinâmica. Tá? Mostrando alguns casos também que você poderia fazer com metaprogramação, sem entrar no nível, seria esse caso. Quase sempre que a gente está criando uma classe, a gente cria um init e transforma os parâmetros em atributos de instância, né? Então, como esse caso aqui do aluno, o caso do post, etc. Eu acho que quase todo mundo já passou por esse problema, né? Isso fica repetido, repetido. Usando signature e um pouco de herança, talvez, metaclass, você poderia fazer algo assim, né? Fields, e ele automaticamente ia gerar o init para você, recebendo aqueles parâmetros e criando para a classe de instância e fazendo essa verificação, né? Que são obrigatórios. Então, fica bem mais limpo se você olhar uma classe assim, menos repetida do que uma lógica assim, né? Então, é possível fazer várias coisas com metaprogramação. Outro caso, né, no Context Manager. É algo que a gente sempre se esquece é de fechar coisas que a gente abre. Então, eu abro uma conexão, né? Aí, quando eu for fechar, esqueço de fechar. Eu abro um arquivo e esqueço de fechar um arquivo, né? Tem que fechar um arquivo. Então, Context Manager é você coloca todas as ações dentro de um bloco e ele tem ações de entrada e saída de um bloco, né? Então, no caso aqui, nesse caso, crio um browser e depois saio desse browser, né? É o código do Splinter, é a ferramenta para testar a interface. Então, aqui, eu criei uma instância de um browser. E daí, quando ele sair desse bloco, ele vai executar o kit automaticamente, né? Então, você pode esquecer que ele vai fechar o kit quando você não precisar mais, tá? Bom, é uma coisa, quanto à metaprogramação, é que ela te traz grandes poderes, né? Você consegue fazer grandes coisas com ela. Por exemplo, criar APIs melhores, né? O Django usa muito isso, quase todos os frameworks usam, né? Para ajudar você a não se repetir, e etc. Mas cria grandes responsabilidades também. Legibilidade, né? Eu acho que uma das coisas mais importantes no código é código fácil de manter, fácil de ler e o mais simples possível, né? E às vezes quando a gente aprende técnicas novas de metaprogramação, é muito comum ver alguém que aprende metaclasse e quer usar metaclasse para criar um hello world, né? Vou fazer um print aqui, uma função de soma e quer usar metaclasse. Não, não é para isso, né? Metaprogramação, decorators, metaclass, etc., é para coisas mais avançadas. Geralmente é para ferramentas para te auxiliar no desenvolvimento no dia a dia, e não no desenvolvimento em si, né? Se você já usa algum framework, por exemplo, eu cito muito o Django aqui, porque ele usa muito metaprogramação. Então, ele abstrai muita coisa que você deveria ter, talvez teria que fazer repetindo o código, ele já abstrai para você através dessas técnicas, né? Então, se você nunca ouviu falar nisso, mas você usa alguma ferramenta, você já está usando sem saber, né? Indiretamente você está usando, tá? Bom, uma referência é uma palestra do David, é um tutorial, na verdade, do David Besley, sei lá como pronuncia o nome dele. Foi agora na PyCon, nos Estados Unidos. Tem 3 horas esse vídeo, ele é muito bom. Assim, é bem avançado sobre metaprogramação. E ele escreveu um dos meus livros favoritos, que é o Python Cookbook, que está na 3ª edição. Se você já leu alguma das edições, vale a pena comprar a 3ª, porque são exemplos novos. Ele sempre atualiza os exemplos, adiciona outros exemplos a cada edição. E essa última edição, ela foi atualizada com a última versão do Python, Python 3.3. Tem muita coisa nova, assim. E, por exemplo, no dia a dia, Python é uma linguagem muito rica de bibliotecas. No dia a dia, a gente acaba não usando essas coisas por não conhecer. Então, a gente acaba implementando por si mesmo, né? Por exemplo, implementação de deck, de fila, de coleções, dicionário ordenado. A gente acaba implementando na mão, sendo que a linguagem já traz essas ferramentas. E no livro, ele tem vários casos de uso que fazem você relembrar que existem algumas ferramentas na linguagem. Então, é bem legal esse livro. Bom, e por último, não menos importante, trabalho na Globo.com, como eu já falei, a gente está contratando. Se alguém tiver interesse de trabalhar com a gente, pode conversar comigo, a gente está com o stand também aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, eu deixei um tempo meio grande, né, se vocês quiserem, é isso, e obrigado. Alguém tem dúvida, pergunta, curiosidade? Bom, então é isso aí. Valeu.